Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Gelox Fechaduras Eletrônicas e também do Christian Santos.
E se você quiser fazer como o Christian e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Acredito que vários contos de fadas têm origens sombrias. Na narrativa original da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, o lobo mata a vovó, cozinha sua carne e faz um suquinho com o sangue da velhinha. A menina de capuz vermelho chega faminta e, sem saber, devora o banquete preparado com o que sobrou da vovozinha. O canibalismo da história não ficava tão distante assim da realidade de fome da Europa do século XVII. Entre 1708 e 1711, a escassez de comida na Prússia foi tanta que 41% da população morreu de fome. Comer o vizinho poderia ser o último recurso de sobrevivência. Outro exemplo desse fundo de realidade nos contos de fadas é o caso das madrastas más. Segundo reportagem da Super Interessante sobre o assunto, na Inglaterra do século XVII, a cada 1000 partos, 23 mulheres morriam dando à luz. Para se ter uma ideia, hoje a Organização Mundial da Saúde espera que esse número não passe de 2 casos a cada 1000. Ou seja, numa época em que a taxa de mortalidade de mulheres gestantes era altíssima, crianças órfãs ficavam à mercê das novas esposas de seus pais. Em tempos de casa cheia e escassez de alimentos, não é difícil imaginar as madrastas priorizando seus filhos biológicos na hora de servir o jantar. Os contos de fadas dizem muito sobre o momento histórico em que foram criados e também sobre a época em que foram recontados. E esse é só um dos aspectos curiosos sobre o assunto. Desenvolvimento da oralidade, arquétipos da nossa psique, compreensão da subjetividade. A partir dessas histórias que habitam nossa memória, dá para descobrir muito sobre a humanidade. Prepare-se! Depois deste Eu Não Acredito, você nunca mais vai ouvir um Era Uma Vez do mesmo jeito. O episódio de hoje tem a apresentação do Tatu Tarkan.
O que a Disney faz? É um serviço ou um desserviço aos contos de fadas?
E também do professor Mauri.
Qual que seria a diferença entre um conto de fada e, por exemplo, uma lenda, ou um mito, ou folclore brasileiro, por exemplo?
Com a participação da Ana Lúcia Merege.
Nesse momento, né, de quarentena, né, das pessoas estarem muito assustadas com a questão da pandemia e tudo, as pessoas que têm o hábito de ler literatura fantástica são pessoas que estão conseguindo se adaptar um pouco melhor.
Os links para o site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tatarkan, e eu prometi e cumpri.
Por quê?
Falei que queria trazer aqui a Ana Lúcia Meirelles para entrevistá-la, para falar sobre conto de fadas, e cumpri minha palavra.
Olha, devo dizer que gravamos e editamos em tempo recorde, Mauro.
Tempo recorde.
Tempo de pré-produção, eu não acredito, demora.
Não, o negócio é louco. Em tempo recorde, mas sabe o que é um conto de fadas de verdade?
O que, tá? Professor Mauro?
As fechaduras eletrônicas da Gelox.
Professor Mauri, eu digo mais, os três porquinhos não teriam problemas se eles tivessem instalado a nova fechadura eletrônica Ébano 700 Smart Plus.
Senhoras e senhores, estamos falando de uma fechadura eletrônica em aço inoxidável, Black Piano, formada por liga de zinco.
Ah, que bonito.
O negócio é bonito e é resistente.
Recomendo a todos que vejam o link que tá aqui no post, diretamente no site da Gelox, porque a Ébano 700 Smart Plus é uma fechadura linda demais, ideal para portas com puxador, né? Que ela não tem maçaneta, ela tem abertura, além de impressão digital, senha, cartão de proximidade e chave, você pode abrir pelo aplicativo, seja no Android ou no iOS.
Com o aplicativo também, você consegue mandar chaves virtuais à distância, que podem ser permanentes ou temporárias.
E, professor Mauri, o ponto mais surpreendente, espetacular e fantástico: se você tiver o Hub Wi-Fi, você pode controlar a sua fechadura com a Alexa.
Não, ela é compatível com a Alexa, assistente virtual da Amazon.
Você não precisa levantar do sofá para abrir a porta para sua visita.
Ah, chegou a visita e você só fala: Alexa, abrir a porta.
Ou criar uma outra palavra, uma outra chave que você controla a fechadura, Maurinho.
Que da hora, sensacional. Então, além de bonita, segura, ela é inteligente.
Olha, vou dizer pro senhor Maurinho, são tão da hora os produtos que eu gostaria de colocar um em cada porta da minha casa.
Meu,
pra eu poder falar: Alexa, abriu a porta do banheiro. Tem link aqui no post pro site da Gelox pra você conhecer a Ébano 700 Smart Plus, e também tem um vídeo feito pelo pessoal da Le House, que o pessoal da Gelox mandou pra gente, também está aqui embaixo no post.
Ou acesse g-lox.com.br e conheça a Ébano 700 Smart Plus.
E falando de quem nos apoia, de quem apoia o trabalho da Rede Geek, assim como a Gelox, temos, professor Mauri, o sorteio dos apoiadores do mês de janeiro! Janeiro de 2021, né? Porque a pessoa tá ouvindo esse podcast, sei lá, em 2030. Já tá aí. Nossa, 2030, eu tô falando mais 9 anos. Você acha que você grava mais 9 anos de podcast, mano?
Cara, eu acho que eu gravo mais 9 anos de podcast.
Eu não sei se eu vou estar vivo até lá, mas estamos otimistas.
Mas você perguntou se eu vou gravar. Não, eu
você,
vou.
Você vai, é outra coisa, né? É verdade, é verdade. Mas vamos pro Sr. Mauri, aos sorteados que apoiam a gente. Vamos começar com o prêmio Coisa Linda de Deus, que ganhou 50 reais em vale no Chico Rei.
Ah, Monarca Francisco, paga nós. Quem levou 50 reais na Chico Rei foi Gladstone Caires da Silva. Muito obrigado por apoiar nosso trabalho, você é um lindo.
E o Ai Que Lindor do mês de janeiro leva 100 reais, 100 reais na Chico Rei. Ou
quanto?
No Chico Rei. 100 reais!
100 reais?
100 reais!
Está levando pra casa 100 reais para gastar na Chico Rei, Kevin Costner, o Mel Gibson da Cavalaria.
É um ótimo nome de batismo.
Não,
né?
É muito bom.
É um ótimo nome de batismo.
Então, se você quer ganhar prêmios também, apoie o nosso trabalho. É só acessar redegeek.com.br/apoio. Além de ajudar financiando aqui esse conteúdo, você também pode ganhar prêmios.
E não podemos deixar de falar, com a presença de Ana Lúcia Meirelles aqui no Eu Não Acredito, sobre a campanha do Catarse, catarse.me/lobos, com a coleção Os Lobos da Fantasia, dois contos lupinos.
Sensacional! Se você quer apoiar o trabalho dessa escritora brasileira...
Mais do que apoiar o trabalho, conhecer essas obras fantásticas.
Você pode adquirir O Caçador e também Jack London. Esses dois livros estão disponíveis em catarse.me/lobos. Os caras, velho, já dobraram a meta, o negócio é bom demais, então apoia lá, porque você pode ganhar as metas estendidas também.
Eu só quero reforçar sua pronúncia de adquirir.
Adquirir?
Quem fala adquirir, fala advogado.
Eu sou do tempo que existia trevas.
Ah, é verdade, é verdade. Você come uma linguiça.
Eu como linguiça.
Hoje em dia que se come linguiça, né?
Hoje em dia que se come linguiça.
Antes era linguiça.
Agora é linguiça.
Agora é linguiça, tá bom. Então tá bom.
Mas é isso aí, Tato, que tem agora, que tem agora, que tem agora!
Agora tem podcast!
Uma princesa que se chamava Thalia. Um dia, enquanto costurava, Thalia espetou seu dedo num fiapo duro de linho e desmaiou. Aparentemente morta, Thalia ficou deitada num caixão até que um príncipe veio visitá-la. Encantado com sua beleza, o príncipe, sem hesitar, decidiu deitar sobre o cadáver da moça. Isso mesmo! Thalia foi vítima de estupro. Mesmo adormecida, a moça ficou grávida de gêmeos e levou sua gravidez até o fim. Ao nascerem, os bebês começaram a procurar o seio da mãe para mamar, mas só encontraram os dedos da moça. Confusos, começaram a sugá-los e, sem querer, arrancaram aquele fiapo que tinha feito Thalia adormecer. Sem entender nada, a moça finalmente despertou e logo se deu conta que tinha dado à luz duas crianças. Saiu procurando o pai das crianças e foi parar no reino vizinho. Percebeu rápido que o pai das crianças era o príncipe do reino e que o homem já era casado. Sua esposa, quando se deu conta de que o marido tinha tido filhos fora do casamento, decidiu resolver a situação de um jeito bem assustador. Deu ordem para matar os dois bebês. A ideia era que eles fossem servidos no jantar para o príncipe infiel. Mas alguém com um pouco de sanidade apareceu na história. O cozinheiro do palácio não teve coragem de matar os bebês e escondeu eles em sua casa. A rainha ficou furiosa. Mandou fazer uma fogueira imensa para queimar Thalia viva. Quando Thalia estava quase sendo jogada no fogo, o príncipe chegou para salvá-la. No lugar de Thalia, ele jogou a própria esposa na fogueira. Mais um crime na conta do príncipe. Desta vez, feminicídio. Claro, nada aconteceu com ele, que finalmente pôde se casar com Thalia, sua bela adormecida. Essa é uma das versões mais antigas da história de Bela Adormecida. Ela foi registrada no livro Pentamerone, também conhecido pelo nome Locunto Delicunte, o Conto dos Contos, na tradução. O livro foi publicado em dois volumes, em 1634 e 1636. Tempos depois, Charles Perrault e os irmãos Grimm adaptaram as histórias que aparecem no Pentamerone em seus contos de fadas.
Falar hoje sobre conto de fada!
Isso mesmo, senhor Tato Tarkan! Vamos falar sobre conto de fadas e por isso trouxemos aqui Ana Lúcia Merege, que é aquariana, mochileira, toma café o dia inteiro e ganha seu pão desvendando manuscritos na Biblioteca Nacional. Ana, seja bem-vinda.
Oi, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre contos de fadas, né? Desde a origem, a história, como conto de fadas chegou até nós e as revisitações que a gente tem feito nele na literatura de fantasia, e também cinema, quadrinhos e outras mídias, né? E eu vou falar também sobre o meu projeto, que está no Catarse, pela editora Draco, e ele tem tudo a ver com esse assunto maravilhoso que a gente vai abordar agora.
Perfeito, então qualquer link que a gente citar durante o episódio já vai ficar aqui no post.
Vou começar já começando. De onde vieram os contos de fadas? Porque a impressão que eu tenho é que não só pelas referências visuais dos livros infantis que eu tive contato, dos irmãos Grimm, ou até mesmo das animações da Disney, é que a maior parte delas veio, pelo menos da referência que eu tenho, sei lá, da Idade Média, da Europa na Idade Média. Realmente, todos os contos de fadas se passam na Europa, a Idade Média, ou a origem anterior a isso? Da onde vem?
Então, a origem dos contos de fada é muito anterior a isso. O que a gente tem da Europa, e aí não é da Idade Média, né? É de uma idade posterior mesmo, já passando do Renascimento, são as versões mais conhecidas dos contos de fada, que a gente conhece mais. As mais conhecidas realmente são do Perrault, né, Charles Perrault, e dos irmãos Grimm. Isso falando nos contos de fada anônimos, tá? Porque, assim, pra gente definir o que, que a gente chama de conto de fada, a gente tem que pensar o seguinte: o conto de fada mesmo, assim, tradicional, seria aquele conto de fadas que tem origem anônima. Ele nasceu de um seio do povo mesmo, foi sendo recontado, passou por várias performances orais, né, e foi adquirindo versões. E conforme essas versões eram sendo narradas, elas iam se modificando de acordo com a época, de acordo com a audiência. Agora, a origem mesmo dos contos de fada, quer dizer, o que está por trás? Qual é a história por trás dos contos de fada? A gente não vai encontrar origens apenas na própria Europa. O conto de fadas tradicional, tipo Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Cinderela, essas histórias assim, elas têm origens que vêm basicamente, tá, de três fontes principais. Uma das fontes é o Oriente. A gente tem histórias, algumas histórias assim, que tem muito a ver, se a gente procurar no Oriente, na Índia, na China, a gente vai encontrar muita coisa, muitos motivos, quer dizer, muitos temas que são semelhantes aos nossos contos de fada. E a gente deve lembrar que nós tivemos, por muito tempo, houve uma penetração do Islã, dos muçulmanos, uma troca muito grande, né, na própria Europa. Né, mas mesmo quando eles, não só aqueles que estavam na Europa, mas também uma troca com viajantes, né, no norte da África, ou os que iam da Europa para a Ásia, o pessoal. Então, houve, né, na Idade Média, houve uma troca muito grande entre esses contadores de histórias, né, que trouxeram essa tradição. Outra fonte são as histórias do mundo clássico, gregas e latinas, né? Então, a gente tem, por exemplo, a história da Bela e a Fera. A gente encontra um paralelo muito forte com a história de Eros e Psique, que é uma história da mitologia grega e que aparece no Asno de Ouro, de Apuleio, do século II. A terceira é o elemento que a gente chamaria de autóctone, né? O pessoal celta e germânico que estava ali mesmo, na Europa, né? E que tinha suas próprias histórias de fadas, de encantamentos, né? Histórias ligadas a localidades, a florestas mágicas, a rios e essas coisas assim, e que também tiveram, né, todas aquelas misturadas entre eles mesmos e uma interpenetração do pessoal que foi fazendo as migrações e também das conquistas dos romanos, né? Que contaram boa parte da história dos celtas lá do jeito deles, né? Porque eles faziam aquelas crônicas, aquelas atas e tal, e eles ficaram ali. Então você tem esse substrato misto dessas três fontes principais para o conto europeu, esse conto que a gente conhece. Agora, se a gente ampliar o nosso guarda-chuva de conto de fadas e pegar também contos maravilhosos, né, contos tradicionais, e pegar, por exemplo, as histórias do Aladdin, né, ou do Simba, então aí a gente vai ter origens assim bem mais amplas até. Outra coisa também é que a gente tem que ver que a gente tem contos, tem histórias semelhantes, né, em várias partes do mundo. A gente tem histórias parecidas, por exemplo, com a da Cinderela, na China, entre os indígenas algonquinos. E a gente tem histórias da Branca de Neve em que você, em vez de ter sete anões, você tem sete ladrões.
Legal.
Na Rússia, por exemplo. Então a gente tem esses motivos todos, né? Então, o conto de fadas é muito antigo. E os mais tradicionais, a gente não sabe realmente de onde eles vieram. O que a gente conhece são alguns registros, algumas versões antigas que foram publicadas, né, e as mais cristalizadas que deram essa base para que, por exemplo, a Disney fizesse as suas interpretações. Sem esquecer que a própria Disney também, ou os ilustradores de época que for, também vão usar referências do seu tempo, né? Se a gente vira a carinha da Branca de Neve, vai ver que ela é muito diferente da cara hoje da Moana, por exemplo, né? A gente vai, sim, ver um estilo de desenho, um estilo de abordagem, né, tudo mais com referências da época mesmo para conversar com o público da época, porque a narrativa está atrelada à performance, né? Tá atrelada à oralidade e ou à escrita daquele conto.
Mas me fala uma coisa, Ana, pelo que você tá descrevendo, né, essa base que você tá trazendo aqui pra gente. Então, qual que seria a diferença entre um conto de fada e, por exemplo, uma lenda, ou um mito, ou folclore brasileiro, por exemplo?
Os mitos, na verdade, eles servem pra explicar alguma coisa, né? Um mito de por que existe dia e noite, por que as pessoas adoecem e morrem... Né? Então, os mitos são narrativas que surgiram, né, nas sociedades tradicionais, né? São repassados também, assim como os contos de fada, mas eles normalmente eles têm essa função que explica algo. Então, é diferente. E o conto de fadas não. O conto de fadas, a gente até chama ele de conto de fadas, né, mais recentemente, mas essas histórias são narrativas tradicionais, não mitológicas. Aí você tem outras também, você tem fábulas, né? Tem parábolas, tem os contos indianos, que são diferentes dos contos de fada, mas são contos tradicionais. Tem na África. Então, às vezes, vem conto de fadas africano. Né? Se você olhar assim, eles têm muitas características de contos de fada. Eles são persistentes, eles são anônimos, eles foram passando de geração em geração, né? Mas algumas características de atmosfera e outras coisas, eles diferem um pouquinho. Então as mitologias, elas são basicamente isso. Elas são criadas, né? As cosmogonias, as mitologias com os deuses e tal, elas têm esse caráter de explicação. As lendas já têm um caráter assim, muito histórico, né? Ele pega, por exemplo, a lenda do lobo de Gúbio, né? Assim, aquele lobo que atacava as pessoas numa cidade, depois ele ficou amigo de São Francisco e tudo. Então ele criou-se uma lenda em torno de Francisco. Já não é um mito. Também não é um conto de fada, mas é uma narrativa relativa a um local, relativa a uma pessoa, né? E que foi se propagando também, ganhou suas formas escritas. Um conto de fadas, ele não é assim, ele não é um mito, nem uma lenda. Ele é uma narrativa popular, tradicional, que vai sendo repassada e vai ganhando novas formas.
Eu não sei, mas parando pra pensar até na história da humanidade, a gente tá falando de uma grande maioria analfabeta até o começo do século XX, assim. E isso a gente ainda tá se esforçando muito pra alfabetizar a maior parte da população.
Muito, eu acho que você foi muito gentil, tá?
Tá, eu tô falando nós como humanidade. Tá? Como, não tô falando nós como Estado brasileiro, no caso específico. Mas, nós como humanidade, considerando a nossa história, a grande minoria é alfabetizada. E a maneira de a gente passar adiante não só valores, mas também parte da nossa história é através da oralidade. E acredito que até da gente ver elementos desses contos em vários lugares do mundo, obviamente sob prismas diferentes, tem-se inclusive por uma questão de troca cultural, que antigamente acontecia de uma forma diferente do que acontece hoje, mas que tem o registro de pessoas falando assim, poxa, que legal que a gente tá se encontrando aqui em volta dessa fogueira, eu tô acampando indo pra tal lugar, você tá acampando indo pra tal lugar, eu vou contar uma história, você conta outra e a gente vai trocando, sabe? É óbvio que essas brincadeiras ficam nos bardos dos RPGs que a galera joga, mas isso de fato acontecia. E isso ainda acontece até hoje. As pessoas trocam essas histórias. A diferença é que não havia o registro escrito disso, né? O registro escrito disso foi acontecer muito mais próximo do que a gente tem hoje do que quando isso começou, como você falou, século II.
Século II ou até mais, né? Você deve ter histórias que remontam realmente à pré-história mesmo, né? Muito antes das sociedades terem escrita. Mas justamente, então, quando eu falo que essa questão da oralidade é fundamental para que essas histórias passem e como elas se propagaram, não é apenas o boca a boca. Existem várias teorias, né? Algumas dizem que foi isso, né? Uma pessoa tinha uma história, ela viajou para outro lugar, ou encontrou alguém, passou essa história adiante e assim foi. Outros vão chegar a dizer, não, o que acontece, e aí é uma teoria muito, por exemplo, do Jung, né? Da ideia dos arquétipos, é que você tem ideias, né? Formas assim, poderosas de pensar assim, o rei, a mãe e tal, e histórias muito semelhantes surgiram em vários lugares, né? E aí essas histórias muitas vezes são parecidas porque elas seguem essa estrutura psicológica mesmo. E outras pessoas vão chegar, e a teoria mais aceita hoje seria a teoria que a gente chama de onda, a teoria dos círculos concêntricos. Imagina que você jogou uma pedrinha num rio, e essa pedrinha fez um círculo, né? Em volta, e outro círculo, e outro círculo, e outro círculo. E várias pessoas que contaram histórias parecidas jogaram suas pedrinhas. Esses círculos que vão se formando vão se encontrar,
sim,
né? Então não necessariamente você encontrou lá o bar cantando, deu uma moeda pro seu bruxo e conheceu a história, né?
Sim. Infelizmente, seria fantástico.
Pois é. E de repente os ecos dessa história chegaram até você. Mas a troca oral, ela é fundamental. Até hoje, eu tenho um amigo que foi o editor, inclusive, do meu pequeno livro sobre contos de fadas, que ele vai pro sertão da Bahia, onde ele nasceu, e ele recolhe histórias contadas lá pelas senhoras locais, sabe? Elas ainda contam, elas ainda são narradoras orais das histórias, né? Mesmo que elas possam ler, escrever e tudo mais, mas elas têm essa tradição de contar. Na África, é demais. Tem a figura do griô, que é o contador de histórias, porque algumas sociedades têm umas pessoas pessoas específicas que fazem isso, né? São pessoas que detêm. Os irmãos Grimm também, eles se dirigiram a narradoras em toda a Alemanha, principalmente narradoras mulheres, né? E eles anotaram aquelas histórias que eles estavam ouvindo e depois eles deram uma forma, no caso escrita e no caso de acordo com o estilo que se tinha na época e a própria moralidade que se tinha na época. Mas se não fosse a tradição oral, a gente não teria essas histórias de maneira nenhuma, porque imagina, né? Iam se perder essas versões assim, não teria nada disso.
E teve algum momento ou alguém que cunhou esse termo conto de fadas? Você pode contar pra gente alguma coisa sobre isso?
A ideia da fada, né? A palavra fada, assim, ela parece vir do latim fatum, né? Que tá ligado a destino. Tanto que em algumas traduções de contos de fadas, a fada, ela não diz assim, eu te abençoo, ela diz assim, eu te fado. Ou seja, eu te dou o destino, eu te destino, eu te fado a fazer alguma coisa. Legal. Né? Então, esse termo já era utilizado mesmo na Idade Média. Por exemplo, Morgana, Le Fay, né? Morgana, a fada. Ela era aquela que mexia com os fados, né, das pessoas, né? Mas, assim, o primeiro a usar a seres, assim, semelhantes a fadas ou ninfas, essas coisas, foi o Pomponio Mela, né? Foi um escritor século I da nossa era. Ele falava, tipo, de ninfas, né, e seres, assim, que são mencionados nas histórias dele. E depois esse termo fadas ficou sendo utilizado, né, ao longo da Idade Média para falar dessas fadas, assim, que seriam mesmo essas bruxas, né, ou bruxas tanto do bem, quanto não do bem, e quanto a outras fadas que vinham, que já eram mais próximas dos gênios, né? Dos árabes, por exemplo, as djinns, né? Djinn é um gênio, o gênio do Aladdin, não são djinns, né? São nefrites, são aqueles seres fantásticos, assim. Então juntou, né, essas criaturas mágicas e todas e acabaram ficando com esse termo, né, de fada, né? Depois, na época do Perrault, também era mesmo utilizado, assim, a madrinha da jovem Cinderela era uma fada. Por isso queria dizer, assim, uma mulher sábia. Esse termo também era usado para falar das mulheres sábias, assim, no século XVII, XVIII. Então, esse termo acabou ficando. Então, alguns autores fazem uma diferença entre conto de fada e conto maravilhoso, conto tradicional. Realmente, se você for estudar, você tem essas diferenças. A gente usa um amplo guarda-chuva e fala, né, dessas histórias que tem, inclusive histórias autorais que vieram até do Andersen, por exemplo, né, ou de outros autores mais tarde, que alguns recriam, outros contam as próprias histórias, mas que tem todo esse clima de magia, né, essa atmosfera que lembra os contos de fadas mais tradicionais.
O Pé de Zimbro, Irmãos Grimm. Era uma vez um casal que queria muito ter filhos. Quando eles finalmente conseguiram gerar um menino, a mãe morreu. Logo, o pai se casou novamente e teve uma filha com a nova mulher, que odiava o enteado. Um belo dia, quando o menininho voltou da escola, a madrasta perguntou se ele não queria uma maçã e o mandou buscar a fruta dentro de um pesado baú. O menino se ajoelhou, abriu o baú e... pimba! A madrasta fechou a tampa sobre sua cabeça, que saiu rolando pela casa. Desesperada, a mulher botou o corpinho do menino sobre uma cadeira, equilibrou a cabeça por cima e enrolou um cachecol ao redor do pescoço para disfarçar. Então ela chamou a filha. Marlene, seu irmão não quer dividir a maçã com você. Dê-lhe um tapa na orelha, disse. A menina obedeceu e a cabecinha do irmão rolou pelo chão. Marlene, o que foi que você fez? Gritou a mulher. Então a madrasta picou o corpo do filho e fez um cozido com ele. Quando o pai chegou, ela serviu o ensopado. Mulher, a comida está deliciosa. Não comam nada, é tudo meu, disse o pai enquanto chupava os ossinhos do filho. Marlene então coletou os ossos do irmão e os enterrou no túmulo da mãe, debaixo de um pé de zimbro. De dentro da árvore, saiu um passarinho mágico que começou a cantar. Minha mãe me matou, meu pai me comeu. Piu-piu, que lindo passarinho sou eu. O passarinho então vagou pela terra até voltar para a casa do pai, carregando uma pesada pedra de moinho que ele derrubou sobre a madrasta. A vilã morreu esmagada e os sobreviventes viveram felizes para sempre. O conto O Pé de Zimbro aparece na reportagem da Super Interessante, assinada por Karin Huck. Karin é a autora do livro O Lado Sombrio dos Contos de Fadas, A Origem Sangrenta das Histórias, publicada pela editora Abril.
Uma coisa que eu vejo muito forte, Ana, é a questão do propósito do conto de fada. Porque ele é reproduzido, ele é replicado, porque ele tem um ensinamento atrás. Toda historinha que a gente conta, seja a historinha de eu fui até a padaria comprar um pão e tive que encarar a pandemia, que é o caso que nós estamos agora vivenciando durante essa gravação, até a Branca de Neve e os Sete Anões tendo que lidar com o ciúme de sua madrasta e toda essa história, conta elementos humanos no meio do caminho e ensina elementos. O conto de fada, de fato, tem essa função ou é só uma leitura que eu tô fazendo aqui agora?
Eu acredito que no início, até um certo ponto, ele não tivesse essa função definida. As pessoas contavam porque eram histórias que passavam umas pras outras e a pessoa que contava, ela tinha na cabeça ganhar sua audiência. Encantar. Até hoje a gente, né, contador de histórias, escritor, a gente faz isso. A gente quer que a audiência vibre com o herói, que a audiência tema o vilão, que a audiência fique ansiosa, fique aflita, né? Então a gente passa aquela história assim de forma a você atingir teu público, né? De alguma maneira, mas não necessariamente com um propósito de passar uma ideia, de passar uma moral e tal. Eu acho que isso começou mais tarde, né? Você começou a ter esses ensinamentos assim passados com o tempo. E quem realmente colocou essa ideia do conto de fadas como algo didático foi o Charles Perrault. Ele viu isso no finalzinho do século 17, 1690 e tal. Ele enxergou nesses contos de fada, nessas histórias tradicionais, uma forma de você chegar até as crianças. Até então, eles não eram para criança, eles não eram histórias para criança, eles eram histórias para todos. Todo mundo ouvia. Você contava os contos de fadas em família, você contava no mercado, os trovadores cantavam nos salões. E, lógico, muitas histórias já têm aquela moral embutida, tipo assim, olha, se você desrespeitar seus pais, olha, se você for contra Deus, se você fizer alguma coisa errada e tal. Eles tinham esse tipo de coisa, mas eles não tinham uma função pedagógica, né? Tão definida quanto Perrault definiu. Porque Perrault é que chegou e falou: esses contos são tratados como se fossem bagatelas, como se fossem coisas bobas, né? Mas nós podemos usar para instruir os jovens. Perrault é que colocou aquelas moralidadezinhas no final dos contos, né? Certo. Moralidade que, de repente, as fábulas já utilizavam também, né? As fábulas têm um sentido moral, assim. Mas essa questão do didatismo mesmo, ela surgiu mais com o Perrault em relação ao conto de fadas, a forma narrativa do conto de fadas.
E a gente tá falando, né, ainda das tradições orais, né? De passar pra frente contando a história. Mas em que momento é que houve essa transição entre a tradição oral pra escrita?
No conto de fadas mesmo, embora você tenha alguns precedentes, se você for buscar a história de cada conto, você pode encontrar registros, né, nos quais você vê aqueles motivos, como eu falei, o caso de Eros e Psique e outras histórias. Mas a gente pode definir, pro conto de fadas, a gente pode definir que você teve dois grandes precursores, que foram dois italianos. A gente teve o Straparola, que foi em 1550 que ele publicou as histórias dele. O Straparola publicou, por exemplo, uma história, um antecessor do Gato de Botas, né, e outras histórias assim, que chama I Piacevoli Notti. Depois a gente teve em 1634 o Giambattista Basile. Basile publicou o Pentamerone, que aí também fez uma coleção de contos, assim, uma estudiosa de contos de fadas, assim, que é a Marina Verme, que ela é, assim, bastante conhecida nessa área, ela considera que o Basile foi a pedra fundamental dos contos de fadas.
Legal.
Né? Então, ele colocou, o estilo dele era muito parecido com o Rabelais, né? Era aquela coisa, assim, bem estrambótica, né? Ele fazia grandes imagens, assim, exageros, né? Ele era tudo hiperbólico e tal. Então, esses são os precursores que a gente considera mesmo de conto de fadas. Inclusive, o Basile, ele saiu por uma edição muito boa da Nova Alexandria, uma edição traduzida, comentada, né? Acho que foi no ano passado que saiu, no ano retrasado, não me lembro, mas muito interessante mesmo. E depois você teve o Perrault, né? O Perrault, ele pegou nove contos de fadas, nove contos que eram narrados ali na França, né? E fez a edição que a gente chama de Os Contos da Mamãe Gança, os contos da mãe, La Mère Loire, que são os famosos contos da mamãe, quer dizer, Mamãe Gança foi um termo utilizado mais tarde, mas é basicamente isso, né?
É conhecido na TV Cultura, esse...
É porque depois o John Newbery Scary, que é inglês, é que usou esse termo para inglês ou americano, que usou mais esse termo, ficou mais conhecido, que aí já pegou umas rimas em inglês mesmo, tradicionais, e juntou, né? Mas esses contos de fadas é conto de ma mère Loire, do Perrault, que mostra uma senhora, né, fiando, né, no frontispício. Aí são 9 contos, né, narrados com uma moralidade em versinhos no final, e aí você tem a versão dele da Chapeuzinho Vermelho, né, da Cinderela, e ele realmente foi, assim, em termos de conto de fadas mesmo, é o que é considerado, assim, mais, primeiro, né, mais proeminente, depois viriam os irmãos Grimm. E entre os dois, juntamente com Perrault, na verdade, né, agora ficando mais conhecidas, né, graças aos esforços de vários pesquisadores e várias editoras que estão publicando no Brasil, a gente tem as mulheres narradoras, que são as chamadas preciosas, né, que escreveram Bela e a Fera e outros contos assim. Elas eram da sociedade de corte, assim como Perrault, né, do Rei Sol lá, e elas eram mulheres que escreviam contos de fadas, né, a Bela e a Fera, por exemplo, é de uma delas, né, e outros contos também, e elas publicaram na mesma época que o Perrault muitos contos, né, uma grande coleção de contos, assim. E elas fizeram também, assim, um trabalho maravilhoso, e foi publicar uma coleção enorme, assim, de vários volumes, chamada Gabinete das Fadas, Le Cabinet des Fées. Foi publicada entre 1785 e 1789, quando veio a Revolução Francesa. E aí, quando veio a Revolução Francesa, adeus à razão, passou a imperar. E os contos de fada começaram a ser considerados coisa de criança. E aí, por um tempo, eles ficaram abafadinhos até que mais tarde eles voltassem a aparecer.
Muito bom, muito bom. É muito legal, na verdade. É surpreendente, né, imagino, até pro ouvinte, porque eu estou passando por essa surpresa, o quanto tem de história, né? Às vezes a gente tá muito ligado simplesmente a um desenho da Disney, né? Não raciocina tudo que foi construído por trás pra que isso chegasse no serviço de streaming que tá na sua casa.
Vamos lá, Maurinho.
A um botão de distância,
né? A verdade é que a maior parte das pessoas que eu conheço, pelo menos, tiveram contato com vários desses contos por conta da Disney. Aí eu quero saber, da sua opinião, o que a Disney faz? É um serviço ou um desserviço aos contos de fadas?
Vamos dizer, a gente tem que pensar na Disney, quando a Disney começou a fazer seus desenhos, né? Branca de Neve de 30 e pouquinho. Antes disso já tinha alguma coisa e tal. Eu não vou chamar de desserviço. Eu acho que em algumas situações, e isso inclusive está sendo mudado agora, está mudando agora com o tempo, mas em algumas situações, eles fizeram o que muitos narradores fizeram. Primeiro, eles fizeram o que todos os narradores fazem. Eles conversaram com seu público, pra começar. Eles colocaram as princesas, por exemplo, assim, sendo resgatadas, né, muitas vezes, e meio passivas na história e tal. Depois eles fizeram a estética, né, a Branca de Neve da Disney, ela tem uma cara de menina, de boneca, ela não parece um ser humano, ela parece uma boneca. E eles meio que mudaram algumas histórias, não só contos de fadas, eles mudaram coisas que você tem, por exemplo, no livro da Selva, né, e outras histórias assim, para se tornarem histórias assim mais que caíssem no gosto do público. Eles saberam, narradores excelentes, né? Eu não considero que tenham feito desserviço, não, sabe? Mas eu acho que hoje não caberia você recriar as histórias com o mesmo viés assim que você criou aquelas, tanto que isso não está acontecendo, né? Hoje a gente tem heroínas realmente protagonizando suas histórias, né? A gente tem elas mais proativas. E não só questão de heroínas, questão de representação mesmo, de outros personagens e tudo. Então, com o tempo, eu acho que não vejo o trabalho da Disney como um desserviço, tá? Eu posso reclamar de algumas coisas. Por exemplo, a forma como Hades aparece em Hércules, por exemplo.
Sim, né? Não, mas isso daí eu acho que incomodou. Se você teve algum contato, de alguma forma, com
mitologia,
você, quando vê, fala assim... tá muito por um prisma americano, né? Uma visão muito cristã de Hades, né, cara?
Pois é, mas é a mesma coisa, por exemplo, que fizeram com o Loki. Quando eu era criança, eu sempre gostei do Loki, tá? E a gente, em casa, a gente... Pode parecer, sei lá, estranho, pedante, esquisito, mas meu avô era um grande contador de histórias. Ele me contava muita história, principalmente de árabe, essas coisas assim, porque ele era filho de libanês, né? Ele gostava muito dessas coisas e tal. E ele era filho de um libanês com uma mulher brasileira neta de indígena. Então, ele também contava história. Ele tinha um sotaque do interior de São Paulo, né? O nome dele era Jorge Merege. sem querer brincar com os paulistas, que inclusive eu amo de paixão, né? Que está em São Paulo e grandes amigos meus em São Paulo, adoro. Eu tenho uma amiga paulista, inclusive a Janaína, que ela disse que eu sou a carioca mais paulista que ela conhece. Minha mãe nasceu em Itararé, meu avô em Itaberá.
Tem porta ali, né?
Porta. E o meu avô Jorge, ele contava essas histórias assim, e a gente discutia. A gente tinha uns livros lá de mitologia grega, principalmente, mas tinha umas coisas de nórdica. Eu adorava. E também tinha um desenho da Marvel que tem o Thor e o Loki e tudo. E eu sempre, não me pergunte por quê, eu sempre gostei do Loki. Mais tarde eu fui ver como tinha gente que sempre gostou dele, como até hoje tem gente que gosta dele. E o tratamento dado a ele pelas primeiras histórias da Marvel era como? Era Deus do Mal, não era?
É isso aí.
Loki, o Deus do Mal, né? Ele sempre era o antagonista, ele sempre se ferrava, né? Ele era mostrado com uma cara brutal, assim e tal. Com o tempo, eles começaram a ver o Loki pelo que ele é, que é um trickster.
Sim.
Né? Ele é um trickster, ele é um contestador. Então, às vezes, realmente, ele age contra os deuses, mas frequentemente ele age junto, né? Ele tá ali a favor. O papel do trickster na mitologia não é o mesmo papel de alguém do mal. Então, eles foram revisitando. Hoje, o Loki, acho que até vai ter a própria série dele, o próprio filme, sem contar os quadrinhos. Quem nos ajudou muito foi o senhor Tom Hutchinson, né? Que é o nome dele? O ator que faz o papel do Loki nos filmes,
né? Ah, sim. É porque, além de ser um ótimo ator, ele tem uma cara de safado boa.
Ele tem cara de safado, mas de boa pessoa.
Ele
é uma pessoa, ele como pessoa até agora, ele se mostrou uma pessoa correta. Você não tem que implicar com um ator. Aliás, ele também deu voz ao jovem Capitão Gancho naquele filme da Sininho com os piratas. Quando eu descobri, eu fiquei vendo aquele vídeo assim, dele cantando Oh, how I will be. Porque eu sou uma pessoa que adora essas histórias tradicionais que acabaram chegando pra gente, que são pra crianças e pra jovens, tipo Peter Pan, Ilha do Tesouro, Mogli e outros assim. Eu sou muito fã desse tipo de histórias, né? E Capitão Gancho é outro, né? Que tem várias releituras do Capitão Gancho como não sendo, assim, alguém tão malvado, né? As pessoas fazem. Então, essas releituras vão acontecendo. Eu não acho que a Disney tenha prestado um desserviço. Nessa questão do Hércules, eu acho que foi. E se você for olhar ao longo da história, você tem várias pisadas de bola. As pessoas falam, por exemplo, na história da Princesa e o Sapo, ele sim, colocou uma protagonista negra, mas ela passa a maior parte do tempo transformada numa sapa, sim, né? E não aparecendo como uma jovem negra, né? Então, isso é questionado, né? E eu acho que tudo vale a pena, até o que se produz hoje vale a pena ser debatido, ser questionado. Mas você pegar uma obra de 1930, 1900, querer olhar com seus olhos de hoje, e se você achar alguma coisa ruim, você reclamar como se o autor estivesse hoje em dia aqui entre nós e podendo debater isso, não dá muito certo. Então acho que a Disney não prestou nenhum desserviço, não eximindo de que muitas vezes ela possa realmente ter edulcorado, modificado, escondido, feito fanservice e tudo mais.
Em 1935, quando Walt Disney anunciou que faria um longa-metragem de animação, ninguém acreditou que aquilo seria um bom negócio. A ideia era fazer uma nova versão de Branca de Neve e os Sete Anões dos irmãos Grimm e transformá-la num filme de mais de uma hora de duração. Nem Roy, seu irmão, nem Lillian, sua esposa, botaram fé na empreitada. Muito menos a imprensa e a indústria de Hollywood da época, que passaram a se referir ao filme como A Loucura de Disney. Mas o criador de Mickey não ligou muito, não. Hipotecou a própria casa, separou um orçamento inicial de $250 mil, um valor 10 vezes maior do que ele costumava investir em seus curtas, e começou a produção. Convidou o ilustrador Green Netwick especialmente para desenhar a princesa. Netwick tinha trabalhado no clássico Betty Boop e ficou conhecido por desenhar muito bem a anatomia feminina. Para desenhar Branca de Neve, Netwick se inspirou em Hedy Lamarr, atriz austríaca que morava nos Estados Unidos e era considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo na época. A Branca de Neve ficou parecidíssima com ela. O conto de fadas dos irmãos Grimm precisava de mudanças necessárias, óbvias. Nada macabro poderia estar num filme que seria destinado ao público infantil. Portanto, nada de deixar a rainha devorar o coração trazido pelo caçador por acreditar ser de sua enteada. Nada de canibalismo. Walt Disney também fez um pedido interessante para a adaptação: que cada um dos anões tivesse uma personalidade marcante. No conto original, eles eram todos parecidos. Depois de mais de 50 nomes sugeridos pela equipe, os anões foram escolhidos: Mestre, Zangado, Dengoso, Soneca, Feliz, Atim e Dunga. Dunga, o mais popular, foi o último a ser criado. Em 1938, depois de 3 anos de trabalho, Branca de Neve e os Sete Anões finalmente estava pronto. A animação teve custo final de $1,5 milhão. Ainda assim, Walt Disney estava animadíssimo. E ele estava certo. Já na primeira exibição, o filme foi aplaudido de pé. Sucesso de bilheteria, a animação ganhou um Oscar honorário e arrecadou 8 milhões de dólares, um montante impressionante para a época. O lucro foi usado por Disney na construção do Walt Disney Animation Studios. Dali saíram os outros clássicos: Pinóquio, Fantasia, Dumbo, Bambi, Alice no País das Maravilhas e Peter Pan. E daí por diante, um clássico atrás do outro. As versões da Disney para os contos de fadas nunca mais deixaram de ser contadas e assistidas por gerações e gerações de crianças e adultos encantados a cada nova animação lançada. Histórias favoritas à parte, que fique registrado. Foi Branca de Neve e os Sete Anões, uma adaptação de um conto dos irmãos Grimm, que deu o pontapé para a Disney ser o que é hoje.
Você tá falando, né, sobre até a postura da própria Disney e como eles estavam, né, reféns do seu próprio tempo, né, e que agora eles estão se revisitando e se recriando em cima disso. Mas tem alguma história que foi contada que é bem diferente do que foi contado agora, do que é a sua versão original, ou mais próximo do que seria uma versão original? Você pode contar um pouquinho aí, de repente, desses paralelos, essas diferenças ou curiosidades em cima dessas histórias?
Que eu imagino que várias dessas histórias têm versões diferentes. Eu já li história de conto de fada, que tem todos os elementos clássicos, mas que tem sexo, tem violência, que mereceria um filme do Tarantino.
Com certeza, não. Se você pegar, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, né? Se você pega a Chapeuzinho Vermelho do Perrault, que é uma Chapeuzinho Vermelho moralizante, mas é um moralizante da época do Perrault. Então, o que, que ele quer advertir? Que as mocinhas não caem na conversa dos lobos, que quanto mais doce a língua, mais afiados os dentes, né? Então, a gente tem por certo que aquele lobo não é um lobo. Aquele lobo é um predador sexual. E já houve, inclusive, vários estudos sobre a questão da roupa vermelha da Chapeuzinho, que seria a sexualidade, né? O hímen. Outros dizem que a mulher que usa roupa vermelha era uma prostituta naquela época, né? Que aquilo marcava as prostitutas e tal. E a Chapeuzinho Vermelho do Perrault, ela acaba devorada pelo lobo, assim como a vovó. Não tem caçador nem lenhador nenhum na história do Perrault.
Olha isso.
Agora, se você chega na história dos irmãos Grimm, aí você coloca a figura do caçador que aparece pra ajudar a Chapeuzinho. Ele abre a barriga do lobo, né? Tira de lá de dentro a vovozinha. A Chapeuzinho, que ele se escondeu, que ele não conseguiu comer, mas ele retira a vovozinha, costura, enche a barriga do lobo de pedras e costura e joga o lobo no rio, né? É isso que acontece. E eu acho que, assim, se você contar a história da Chapeuzinho hoje, né, a gente vai ver versões que variam bastante, né? Se você vir, por exemplo, o filme, um filme que me marcou bastante, chama-se A Companhia dos Lobos. A Companhia dos Lobos é um filme do Neil Jordan, que foi baseado, por sua vez, num conto de fadas, numa fantasia, numa fairy tale fantasy, né? Uma fantasia baseada em conto de fadas da Angela Carter, que tá num livro chamado O Quarto do Barba Azul. Nesse livro ela pega, conta vários contos, né? Ela pega os motivos de vários contos, né? Barba Azul, Rei dos Elfos e outras histórias assim, e ela reconta, né, de uma maneira dark, bastante sexualizada. Então a história se baseia nisso e a gente vê na Companhia dos Lobos, assim como no livro da Angela Carter, a gente vê o namoro entre a Chapeuzinho e o lobo. O lobo chega até a Chapeuzinho não como um lobo, ele chega como um jovem muito bonito, de sobrancelhas unidas, né? Como era o, como dizem, né? Que era um dos sinais dos lobisomens. Olha, eu também tenho, né?
Na verdade, o que o lobo não tinha era a pinça, né? Porque a gente sabe, se a gente vai lá e tira um pouquinho, já era.
Então, e ela encontra aquele rapaz e faz uma aposta com ele, de que ele chega antes dela, ela chega antes dele, eles apostam um beijo, né? E aí eles se encontram. Então, uma versão bem sexualizada que hoje muitos estudiosos estão mexendo com aquilo. Outra coisa é a questão social retratada ali. Você vê, por exemplo, a Cinderela. Cinderela é uma história que eu gosto de falar, mas aí eu vou pegar duas comparações mais antigas, que são a Cinderela do Perrault e dos Grimm. Na Cinderela do Perrault, você está retratando a sociedade de corte. Então, o que, que acontece? A Cinderela era preferida em relação às irmãs. Por quê? Provavelmente o que acontece é que a madrasta dela era uma mulher rica, uma mulher de sociedade. A mãe dela não era, não tinha deixado uma herança para ela assim tão boa. Então, ela era relegada a fazer os trabalhos piores, a ter as roupas piores, né? Mas quando ela se casa com o príncipe, o que, que ela faz? Ela maltrata as irmãs? Não. Ela casa as duas irmãs com nobres também. E fica tudo muito bem, ela perdoa as irmãs. Quando você chega nos irmãos Grimm, Ludwig, que escreveram num período do romantismo, naquele romantismo alemão, né, que foi precursor até dos outros que se propagaram pela Europa, no início do século XIX, né, eles escreveram em 1812, 1815, saem os contos da infância e do lar. Então, as irmãs da Cinderela têm castigos horrorosos. Uma, para calçar o sapatinho, tem que cortar o dedão do pé. E a outra, calcanhar.
Você tá brincando.
Elas vão sangrando e aí o príncipe percebe, né? Elas são obrigadas a ir ao casamento. Quando elas vão pro casamento, os pássaros de um lado furam o olho esquerdo delas. Quando elas voltam do casamento, os pássaros furam o olho direito.
Meu Deus! Que bonito!
Tarantino, Maureen! Tarantino!
Então, é horroroso, né? E claro que a Disney não podia jamais mostrar um negócio desse. O que a Disney mostrou? Eu não me lembro se na primeira Cinderela da Disney ela vai embora com o príncipe. Eu realmente não me lembro. Eu teria que rever pra ver se mostra as irmãs lá. Mas as irmãs ficam lá chateadas. Muitos anos depois, ele fez a Cinderela 2 e a Cinderela 3. Pelo menos uma das, né? Pelo menos uma das irmãs da Cinderela não era tão ruim assim. Então a Cinderela deu força pra ela namorar. Só que ela namorou quem? Um padeiro. Entendi. Sabe? Um cara do povo, assim, gordinho e tal, bonzinho. E ela, porque a Anastácia, afinal, ela não era uma princesa linda, maravilhosa. Ela era até feiosa, né? Mas ela não era tão ruim assim. Porque tem algumas versões em que uma das irmãs, por exemplo, da Cinderela Algonquina, que é a Oxigá, nome assim, que é uma indígena, uma história indígena muito parecida com a Cinderela, de uma moça que tinha duas irmãs, né? No caso, não eram filhas da madrasta, eram as irmãs mais velhas dela mesmo. E ela era maltratada e tinha que fazer os serviços piores e tal. Mas uma das irmãs ficava sempre com pena, sabe? Arrumava umas conchinhas pra ela botar no vestido e tal. E a outra irmã que era ruim mesmo, né? Então se vê de alguma tradição que uma das irmãs não era tão má. Pois é, então você tem essas versões que variam muito, né? Então a gente vê sempre as histórias como traduzindo muito o período em que elas foram escritas ou filmadas ou qualquer coisa, né? Nós já a gente tem a Cinderela também, uma bela mulher, por exemplo, uma releitura da Cinderela, o cara chega como se fosse num cavalo branco assim, pra resgatá-la e tudo mais daquela vida que ela vivia e tudo. Então essas releituras acontecem, e é assim, e a gente lida com elas, mas a gente não pode perder de vista a essência do conto de fada. O problema é quando você tenta tirar isso, né? A gente teve recentemente uma versão de João e Maria aí recontada, que não é a madrasta ou mãe que manda João e Maria pra floresta pra se perder, ela fala pra eles tomarem cuidado, não sei o quê, vão com Deus, né? Então quer dizer, você tirou esse elemento, que é um elemento importante na história de João e Maria, porque João e Maria, ele traz essa carga realmente para quem ouve essa história se confrontar com essa ideia. E historicamente era comum, né, infelizmente, que crianças fossem abandonadas porque a família não tinha como sustentar. Os historiadores mostram isso.
E já que você está trazendo nessa questão de algumas mudanças e tudo mais, até comparativos com os mais atuais, esse elemento, por exemplo, que até a Disney gosta de trabalhar, é uma base para um conto de fadas? O fato, sei lá, da criança sempre ser uma criança órfã, ou a mãe morre no começo do filme, o pai morre no começo do filme. Isso faz parte da estrutura básica para você poder criar um conto de fadas?
Normalmente sim, tá? Não precisa ser órfão, mas ele tá numa posição inferior. Ele pode até ter pais, ele pode ser o terceiro filho. Você já reparando, tem muita história que é o terceiro filho. Pedro, João, José. O último geralmente é João. Ele tem dois irmãos mais velhos que tentam, né? São os bambambãs. Aí os irmãos vão lá, tentam combater o monstro, tentam fazer alguma coisa e acabam presa da bruxa, do feiticeiro, fracassam. E o irmão mais novo, aquele que ninguém acreditava, é o cara que vai e faz. Tem até um cara que é tipo, ele é chamado de Cinzinha, mas o nome dele original é Askeladen. Ele é nórdico. Ele é como se fosse a Cinderela. Ele tem dois irmãos mais velhos que tentam fazer as coisas e tal, mas ele é o terceiro filho que faz. Então, a ideia do órfão ou do despossuído, né, ou do pobre, assim, é uma coisa, condição básica. Porque o herói, nas histórias, né, ele passa por uma espécie de jornada. Não tô dizendo que a jornada do herói é a única forma possível de contar uma história, mas você tem arquétipos. Você tem imagens, assim, tipo o rei, o feiticeiro, o grande mestre, né? E uma delas é o órfão, ou o bastardo, ou o terceiro filho com quem ninguém acredita. É o cara que sai de uma condição na qual ele é visto como inferior ou inferiorizado, né? E ele recebe um chamado, faz uma jornada. Geralmente ele sai, ele tem um propósito, ele sai de casa para enfrentar um monstro, ou ele tem que ir num baile, ou ele tem que fazer fugir, ou ele tem que fazer alguma coisa, ele faz uma jornada, aí ele passa por um desafio, tem um obstáculo na frente dele. Geralmente ele tem um mediador, pode ser um objeto mágico, né, uma espada mágica, por exemplo, pode ser um amigo fiel, né, pode ser um criado, às vezes aparece, pode ser um animal que ajuda ele e tudo. E aí ele passa por aquilo e ele sai daquela condição e ascende para uma condição superior. Pode ser uma condição materialmente superior, casar com um príncipe, conseguir uma dança dos ovos de ouro, qualquer coisa assim, ou pode ser uma consciência diferente, né, um chegar à idade adulta, um vencer dos próprios demônios e tal. Essa ideia é muito forte, porque quando você lê ou escuta um conto de fada e você tá numa posição, uma criança, por exemplo, muitas vezes, ela às vezes até é uma criança amada, uma criança que tem... Mas ela tá numa fase que ela tá crescendo, ela tá se deparando com muitos desafios, né? E ela se identifica com aquele herói. Então ela se identificou com o herói do conto de fada, ela se identificou com o Percy Jackson ou com o Harry Potter, que ou são órfãos ou têm situações familiares difíceis, né? O Percy Jackson ia mal na escola porque era disléxico. Então tinha essas coisas todas, né? E isso, normalmente, você não tem. Dificilmente você tem um conto de fadas assim onde o herói é um cara que já tava muito bem, né? Se ele tá muito bem, ele é um príncipe, alguma coisa, normalmente ele é o terceiro filho ou, eventualmente, ele é mandado pra alguma jornada, assim, enfrenta perigos também, mas ele chega numa situação onde ele não tá muito... Não começa muito bem, digamos assim.
Ou vão dar tudo, né? Pra tirar tudo dele depois, né?
É, exatamente. Ou ele é enganado, né? Ele chega assim, ele compra alguma coisa e é enganado, tem que recomeçar. Essas coisas sempre acontecem.
A natureza não para durante o inverno. Mesmo as plantas ocultas sobre a neve se preparam para brotar de novo. E esse período de sono e de recolhimento é parte do drama de toda existência. Acostumados a viver em seu próprio ritmo, os homens muitas vezes não notam essas mudanças, que, no entanto, ocorrem também com cada um deles. E para os poucos que se deixam guiar pelo ciclo da vida, elas costumam ser percebidas a partir do primeiro sinal. Fecha aspas. O trecho lido faz parte de O Caçador, primeiro livro da Ana Lúcia Merege. Publicado pela primeira vez em 1996, a reedição do livro está na campanha do Catarse Lobos da Fantasia e será publicado pela editora Draco. E a sinopse do livro é a seguinte. Muitas eras atrás, num reino cujo nome ficou esquecido, um caçador recebeu uma estranha ordem de sua rainha: escoltar a princesa até a floresta e ali matá-la, levando seu coração como prova de que a missão fora cumprida. Todos sabemos o que aconteceu a partir daí, mas apenas no que se refere à princesa. O que teria acontecido com o caçador? Repleto de aventura e evocando ao mesmo tempo a magia dos contos de fadas, este livro mostra também a viagem de aprendizado de um jovem em busca de sua identidade. Uma jornada que às vezes dura, às vezes divertida, mas que mais cedo ou mais tarde, todos nós somos levados a empreender.
Ana, você comentou sobre Harry Potter e Percy Jackson. A gente tá aqui pra falar de contos de fada. E de fato, se for parar pra pensar, os contos de fada são histórias fantasiosas que tocam o coração das pessoas. E hoje a gente tá num momento de produção de histórias de fantasia, seja de ficção científica, qualquer universo de fantasia que seja, extremamente grandes. Tem muita obra sendo produzida. Elas se conectam, ao seu ver, com o cerne da humanidade da mesma forma que os contos de fada fazem?
Sim, com certeza. Olha, eu acho que toda literatura, na verdade, a literatura não começou como literatura de fantasia. A literatura era literatura. Ela admitia esse elemento fantástico e não havia essa dicotomia. Pessoas viam aquilo como parte mesmo do imaginário, né? Isso persistiu, inclusive, depois na era cristã. Você tem o imaginário cristão também, com seus anjos, com seus milagres, suas maravilhas, né? E, inclusive, mesmo nas cortes assim, dos reis do século XVI e tal, você tinha astrônomos, astrólogos, né? Pessoas que tinham toda essa ideia de um universo sobrenatural, né? Então você não tinha muito essa divisão entre literatura fantástica e literatura. Mas hoje a literatura fantástica, principalmente, né? Mas em oposição à literatura de ficção realista, que poderia tudo acontecer de acordo com as regras desse mundo aqui, a literatura fantástica, ela traz com muita força esse elemento que nós já tínhamos nos mitos, né? Nas mitologias, nos contos de fada, nas fábulas, nas narrativas antigas, né? Ela traz esse sense of wonder, né? Esse senso assim, de maravilhamento, de que tem alguma coisa acontecendo, assim, além daquilo que você pode ver, e a magia que é transformar a tua própria realidade com as tuas forças, né? Buscar as tuas forças para transformar a realidade. Então eu acho que nunca precisamos tanto de fantasia. ficção científica, né? Inclusive, eu tava outro dia até ouvi um amigo meu falar que tinham feito uma pesquisa e visto que nesse momento, né, de quarentena, né, das pessoas estarem muito assustadas com a questão da pandemia e tudo, as pessoas que têm o hábito de ler literatura fantástica são pessoas que estão conseguindo se adaptar um pouco melhor, né? Mais ou menos elas já vinham, já tinham visto, elas já tinham visto aquilo mais ou menos refletido nas histórias e tal, e elas já tinham elaborado muitos medos, né? Elaborado muitas coisas que tinham dentro delas e tal, e buscado forças nesse tipo de insight, né? Nessa bagagem emocional que elas têm de lidar com essas coisas assim para enfrentar esse momento, né? Então eu vejo que todos nós somos heróis e heroínas na nossa jornada. E eu acho que tem tudo a ver, sim, com certeza.
E você é escritora, você traz, né, essa temática do contos de fadas para os seus livros, mas eu queria entender como é o desafio, como você escreve, né, os contos de fadas modernos e para qual público você quer atingir, né, com as suas histórias. Conta um pouquinho do seu trabalho, de como é criar esse conto de fadas hoje.
Bom, a maior parte das minhas histórias, meus livros publicados, ele não é diretamente baseado em contos de fadas, né? São histórias de fantasia, tem muita coisa por trás deles, né? Tem toda essa literatura que eu mencionei de aventura, porque meus heróis, geralmente, eles são aventureiros. Você vê muito meus heróis navegando no mar Mediterrâneo, ou então numa floresta imaginária, no universo Ateugard, né? Lidando com essas coisas assim. Tem a ver também com literatura de fantasia mesmo, né? Tolkien, Lewis, né? E outros autores. Tem a ver com mitos e tem a ver com os contos de fadas também. O meu processo criativo, ele geralmente parte de uma ideia. Ele parte, assim, tipo, de uma ideia central. E eu vou construindo a história em torno dessa ideia. E muitas vezes eu logo percebo onde eu quero começar e onde eu quero terminar. Qual é o recorte que eu quero dar. No caso específico de contos de fadas, o meu primeiro livro que eu terminei de escrever, quando eu já estava fazendo rascunhos de muitas outras coisas que depois eu viria a elaborar melhor, mas o primeiro que eu terminei mesmo de escrever foi uma história que pega o caçador da Branca de Neve e faz a seguinte pergunta. Esse caçador, depois que ele foi lá para entregar o coração do javali, né, para a rainha, o que, que aconteceu com ele, né? Será que ele foi morto? Será que ele foi amaldiçoado? Será que ele foi recompensado? O que, que houve, né? Então eu segui a trajetória desse caçador passando por vários contos de fada. E eu escrevi o primeiro rascunho dessa história bem antes de vir Branca de Neve e o Caçador, a série Era Uma Vez, né? Todas essas releituras, Menina da Capa Vermelha, todas essas releituras. Já tinha o livro da Angela Carter, mas eu não tinha lido, tinha visto o filme Companhia dos Lobos, que ficou bem na minha cabeça, aquela ideia daquele homem sedutor, que na verdade era o lobo, assim. E tinha também um quadrinho do Neil Gaiman, né, chamado The Hunt, dentro da série do Sandman, que me influenciou bastante. Mas também a leitura dos próprios contos de fada. Terminei de escrever essa história em 1995, trouxe para o Brasil, porque eu morava em Portugal na época, né. Fui escrevendo outras histórias, fui tentando publicar ela e tal, e acabei publicando como independente em 2005, por uma editora em 2009, e agora a gente vai publicar pela editora Draco.
Que legal! Que legal!
É, a gente está com uma campanha no Catarse, nós estamos publicando esse livro juntamente com outro livro que se chama Jack London e a Criatura de Salmon Pond. Então é uma história que ser protagonizada pelo escritor Jack London, né? Autor de Chamado Selvagem, Caninos Brancos, O Lobo do Mar, né? E uma série de outras histórias, que escreveu histórias com lobos, né? Com natureza, a história do homem contra a natureza, o homem lidando com a natureza, só que é uma história de aventura com uns pequenos elementos de terror, sem ser um terror, assim, fortíssimo, né? E o que liga esses dois livros é a presença muito forte da questão da natureza, né? Da integração com a natureza ou não, né? Quer dizer, de você estar inserido num ambiente de natureza, assim, selvagem mesmo. E também a presença do lobo, né? Porque o lobo tem um simbolismo fortíssimo. Desde tempos imemoriais, a gente vê o lobo em algumas civilizações aparecendo como simplesmente o inimigo, o destruidor, né? E em outras civilizações ele aparece como um herói corajoso, que protege como um mestre, né? E tem aquele velho provérbio que dizem ser dos indígenas americanos, mas eu não sei, de algum dos povos, né? É que você tem dois lobos dentro de si, né? Um lobo que arreganha os dentes, que quer matar, que quer destruir, e um lobo que brinca, que cuida dos filhotes, que protege, que é nobre. Então, o lobo que vai vencer a batalha entre os dois é aquele que você alimenta. E esses dois livros, eles trabalham muito com essa ideia. Então, a gente tá com esse projeto no Catarse, já tá lá. É catarse.me/lobos. E a gente gostaria muito, né? Se fosse possível que as pessoas fossem lá conhecer nosso trabalho, fossem ver a possibilidade assim, de adquirir os livros ou de passar para os amigos que curtem esse tipo de história, esse tipo de aventura, juntamente com outras recompensas, se quiserem, né? Tem meus livros também lá. Os meus outros livros que estão à venda lá, que estão à venda também pela Draco ou pelo Amazon, a maior parte deles se passa no universo chamado Ateugard, que foi um universo baseado na mitologia nórdica.
Que
mas
legal.
Ele não tem só... mas ele não tem só essa referência, né? Ele tem várias referências. A gente pega um pouco de mitos indianos, a gente pega um pouco da das culturas dos indígenas também, né? Porque a Ana, que é a personagem principal, ela vem de uma tribo de elfos, no caso ela tem um quarto de sangue élfico, né? E ela tem essa... tem o totem do lobo, né? O lobo é como se fosse um guia dela, um guardião, sendo que na tribo dela também tem o corvo e a lontra, né? Aí eu escrevi uma prequel. O livro mais conhecido é O Castelo das Águias, que tem duas sequências, né? A Ilha dos Ossos e a Fonte Amba. São para jovens e adultos. E aí eu escrevi duas prequel, uma prequel, né, e uma sequência, que são para leitores mais jovens. Ana e a Trilha Secreta, que é uma história bem xamânica mesmo, que ela encontra os animais de poder e tal. E o Orlando e o Escudo da Coragem, que já é uma história mais de cavaleiro. No mesmo universo, só que numa região que trabalha mais com cavaleiro. E aí eu também sou organizadora de coletâneas, né? As coletâneas Magos, Duendes, Medieval e Excalibur. Trazem contos de fantasia medieval, né? Contos de duendes, no caso, contos de duendes sempre dark. Então, meu trabalho tá gerando em torno mesmo disso, né? Dessa coisa. Tem o medieval, tem algumas histórias um pouco mais modernas, assim. Tem minha colaboração com outros autores, né? Que já trabalham de diferentes formas, né? Mas sempre com essa vertente fantástica. Eu acho que é onde eu trabalho melhor. E certamente todas essas leituras que eu mencionei aqui foram referências para cada um dos livros. Tanto quando eu leio O Caçador, né? Releio O Caçador, que é uma versão que foi modificada. A gente fez uma mudança, assim como a Disney, como eu tava falando, né? Sim, uh-huh. Algumas coisas, né? Algumas coisas que eu escrevi em 1995, hoje me pareceram datadas. Tanto em termos de vocabulário e tal, de estrutura, quanto em termos de relacionamento entre os personagens e tudo mais. Então a gente modificou. E outra coisa que eu esqueci de dizer é que esse outro livro, O Jack London e a Criatura de Salmon Pond, foi escrito a quatro mãos com a minha amiga, Alana de Lene. Né? Que é uma outra escritora nordestina. Então eu convido todo mundo a conhecer o meu trabalho, né? E principalmente nesses dias, assim, o catarse.me/lobos.
Maravilha, vou deixar aqui embaixo o link na descrição.
Muito obrigada.
Esses temas contemporâneos, né? Essa questão de gênero, são temáticas que são possíveis de se tratar dentro desse universo de contos de fadas?
Claro. Eu acho que no universo de contos, o que mais tem acontecido hoje são essas releituras. Nessa releitura com o feminino, né? Tanto de contos de fadas quanto de outras histórias, histórias arturianas, né? Lendas, mitos, mitologias, né? A gente teve recentemente, eu li um livro maravilhoso, Circe, da Madeline Miller. Pô, um livro incrível, né? Contando a história da Circe com Ulisses, né? Com Telêmaco, com aquela questão de transformar os homens em animais e tal, todo sob o ponto de vista da própria Circe. Ela é narradora da história. E, gente, que coisa maravilhosa, que história maravilhosa. Então você revisitar e buscar o feminino, né? Ou você buscar representações, assim, de diversidade cultural, né? Diversidade étnica, diversidade sexual. Eu acho que é mais do que possível e no mundo de hoje é o que nós devemos fazer. Lógico, né? Se você se baseia na obra de um autor, de um escritor que escreveu em outro momento, você vai reconhecer que às vezes ele tem um viés que não é o adequado, né? Muitas vezes e aquilo você pode criticar. Você vai criticar alguém que escreveu há muito tempo com seus olhos de hoje. Mas você vai aproveitar aquilo que aquela pessoa tem de bom, aquilo que aquela história tem de bom, de bacana, e você vai criar coisas muito mais atuais, muito mais bacanas, em cima daquilo. Então, eu acho que a gente tem mais do que fazer isso mesmo. A gente lembra do anterior, porque se eles não tivessem escrito, não tivessem propagado isso, se não fossem boas histórias, esses contos de fadas, esses clássicos, assim, eles não teriam chegado até hoje, eles teriam caído no esquecimento. Então, por mais que a gente tenha mesmo que criticar e tenha que mediar, quando nós trabalhamos com jovens, com crianças e com jovens, a gente tem que ser mediador, a gente tem que debater alguns vieses ali, alguns pontos problemáticos, sim, né? Mas quando a gente pega essas obras e elas fazem parte da nossa bagagem cultural e a gente cria em cima, a gente recria de uma forma muito mais atualizada, muito mais plural, né? Muito mais condizente com o que nós somos hoje. Então, acho que tem que ser assim, sim. Admite-se.
E aí, eu digo que das últimas leituras, dos últimos contatos que eu tive com obras de fantasia, as obras que mais me agradaram estavam nessa pegada. Primeiro que essas histórias são recursos da humanidade. E isso é um elemento que a gente pode utilizar para recontar essas histórias sobre outros prismas e recontar sobre outras visões mesmo. E a gente tem exemplos inclusive na cultura pop que estão fazendo isso de uma forma muito bacana. A gente teve recentemente Lovecraft Country e Watchmen da HBO que abordaram dessa forma e pegaram suas obras originais e referências e reconstruíram em cima dessas discussões e não ficou uma parada do tipo pra... como é que se fala?
Lacração.
Não foi feito pra lacrar. Foi feito pra contar uma história.
Claro, porque você não tem que apagar o trabalho daquela pessoa, sabe? Não é dizer, ah, ele era um homem do seu tempo, Lovecraft. Não. Naquele tempo também tinha gente que não era como ele, né?
Uhum.
Mas era uma sociedade em que era muito mais aceito dizer esse tipo de coisa. As pessoas diziam, e não era assim um maluco dizendo que é filósofo falando, não. Era a ciência estabelecida, entendeu? Você encontra, assim, Bertrand Russell, H.G. Wells, né? E tantos, o Monteiro Lobato, tantos outros, né? Que tinham vieses, assim, que eram racistas, eugenistas. Se você ainda pegar os machistas, os abusadores, os xenófobos, os antissemitas, os homofóbicos, você vai ver...
Não salva ninguém! Não salva ninguém!
O que, que você vai apagar? Você vai apagar essas pessoas? Você vai negar, por exemplo, que Monteiro Lobato teve um impacto muito grande em gerações de leitores brasileiros? Não. O que, que você vai fazer? Você vai pegar a obra do Lobato, você vai debater, você vai criticar. Se nesse processo você chegar e disser, não, eu não quero ler porque aquilo realmente me ofende, não sei o quê, tudo bem, sabe? É um direito realmente que você tem. Agora, chegar e apagar, dizer que nunca houve, ou pegar e reescrever, dizer que é do Lobato, né, sem nem fazer uma nota crítica, é diferente de uma adaptação para uma TV, um filme, alguma coisa, ou uma releitura mesmo, né? Aí é diferente, né? Lovecraft Country nunca disse, esses aqui são os contos do Lovecraft.
Não.
Ele fez uma história em cima, entendeu? Do mesmo jeito, eu não tô dizendo que Jack London é a criatura de Salmon Pond, é uma história do Jack London. Jack London escreveria assim. Não, né? Eu peguei ele como um aventureiro, que ele realmente foi, né? Lá no Klondike e tal, e botei uma história que tem aventura, que tem lobos, né? Que tem essa natureza selvagem assim, porque eu li Chamado Selvagem quando era criança, e você encontra ele em praticamente todos os meus livros. Tá no Caçador, tá na Anne, a Trilha Secreta, né? Aquelas descrições dele, daquela atmosfera de floresta, de animais, assim e tal. E Kipling também. E outros escritores, né? Alexandre Dumas, Caradoro, Três Mosqueteiros, Ilha do Tesouro. Nossa, quando eu boto meu Baltazar, meu Capitão Fenício, das minhas histórias do Contos da Clepsidra, lá viajando no mar, eu lembro da mitologia grega, mas eu também lembro da Ilha do Tesouro. Sim. Eu também lembro de história de pirata que eu gostava de ler. Então, todas essas coisas, elas criam uma bagagem cultural e intelectual pra gente, né? Inclusive afetiva, que a gente não pode ficar apagando pedaços dela.
Sim.
A gente tem que reconhecer. Mas se você leva um escritor desse pra ser debatido em sala de aula ou num debate assim, você reconhece o viés.
E é até uma outra forma de aprender com a própria obra, né?
Sim, você não tem que apagar o autor, você tem que pegá-lo pelo que ele é. E quando você cria a sua história autoral assinada por você, você cria coisas bacanas, coisas atualizadas, coisas renovadas em cima do que naquelas obras você tinha de bom, de qualidade literária, de outras qualidades assim.
E eu acho que essas obras exigem adaptações e coisas novas surgindo, até por conta da linguagem, do ritmo. Você falou da Ilha do Tesouro. A Ilha do Tesouro são 45 capítulos do rapaz parado ali na ilha, e o padrasto doente, aí a mãe não sei o que lá, ele vai falar com o conde não sei o que lá, e aí o pirata tá bêbado, assim, são 45 capítulos, e aquela coisa que quem não tá habituado a esse tipo de leitura, pode perder o ritmo.
O que é Moby Dick? Você aprendendo a tirar óleo do cachalote.
Então, até 20 mil léguas submarinas, que é uma obra fantástica.
Olha, meu livro favorito do Verne, que é o Viagem ao Centro da Terra. Eu tinha um crush pelo João Bijel. Eu gosto de grandões solícitos e tal. Ah, você... Embora os meus grandões às vezes sejam meio fanfarrões. Das minhas histórias geralmente são fanfarrões. É a minha história favorita dele, mas eu li recontada. Como eu li Chamado Selvagem, recontado. Moby Dick, Ilha do Tesouro, tudo isso recontado. Recontado por quem sabia recontar.
Uhum.
Por quem guardou a essência da história. E
Sim.
não por quem mutilou a história. Tá? Porque ali no caso é a história do Melville. É a história do Verne. Não é uma história minha baseada na obra de Verne, que aí seria diferente, eu posso modificar o que eu quiser. Nesse caso, ele estava me apresentando como a obra do Verne recontada. Mas quando eu fui ver o original do Viagem ao Centro da Terra, ele tem capítulos ali que parecem aula de geologia.
Sim.
É, isso aí.
Sabe?
É que faz parte do contexto da época.
Difícil, exatamente. Não, mas aí, no caso, o Júlio Verne tinha uma finalidade pedagógica. Ele, o Pierre Hetzel, que era o editor dele, eles combinaram de fazer aqueles viagens extraordinárias com finalidade didática, sabe? O Euclides da Cunha, eu trabalho na divisão de manuscritos da Biblioteca Nacional. A gente tem manuscrito de Euclides da Cunha. Ele escreveu pro filho, quando o filho tava no colégio interno, mandando livros do Júlio Verne pro filho. É uma gracinha.
Ah, né? É demais.
Pois é, mas eles eram o quê? Eles eram daquele período, eram positivistas, sabe? Aquelas pessoas com aquela mentalidade de progresso, mas ao mesmo tempo eles tinham uma gama de outros pensamentos bastante complicados, né? Então a gente tem que vê-los dessa forma. Quando você reconta, você não pode perder essa essência. E recontar de uma forma que o teu público te entenda. Agora, nisso, quem tava certo era o Machado de Assis. Em Brás Cubas, ele fala assim, leitor, se quiser, pode pular esse capítulo.
E aí, Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E não vai esquecer de dizer seu nome e de onde você tá falando, tá legal? Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Este episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação foram do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção, da Laura Canteiras. A pauta e a pesquisa foram do Fernando Baroni. O texto original foi da Lilian Martins, com a voz de Cecília Lemes, que sou eu mesma. A arte foi do Didi Tardelli. E, claro, com a edição divina do São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.